começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem ter na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos até às 18 horas. Hoje, 15 de setembro, ano 19, segunda-feira. Hoje é festejado no Brasil, você sabia? O Dia do Homem, é isso mesmo. Com os comentários do Márcio Guedes na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do nosso Rafael Espíndola. Produção Luiz Cabeça Ferreira e hoje Sérgio de Bocage. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 12 minutinhos e dando a partida no programa No Mundo da Bola, vamos falar do...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Mengão, começando No Mundo da Bola com o Mengão. Depois do 6-1 em cima do Goiás, a maior goleada do campeonato até o momento, diante de mais de 65 mil pessoas, o maior público do Brasileirão. Mas antes de falar das notícias do Mengão, vamos ouvir o gol que pegou muita gente de surpresa. Foi o chute a gol ou foi cruzamento? Eu estava lá no Maracanã e fiquei na dúvida.
Bola perdeu, o Gabigol dominando, pode arriscar, vai chutar de novo, Derrasqueta cruzou, fechado, é gol. Que delícia! Maracanã, goleada, massacre, é o Mengão, é o mais que... Ação em festa, em festa, em festa, em festa, a bola sobrou pra ele, Derrascaeta, ele cruzou fechado, ou tentou o gol, aí a dúvida, a bola entrou no canto esquerdo, Tadeu não acreditou, ela bateu na bochecha da rede e morreu tranquilamente no fundo do gol. Quando eram jogadores, 49 minutos de luta do primeiro tempo, e no placar da rádio mais querida do Brasil, Mengão deita os cabelos, faz barba, cabelo, bigode, apara tudo que tem direito. Mengão 4, 3 do Arrascaeta, 1 do Bruno Henrique, Goiás 1.
Coração e do clamor dessa massa, procissão, vamos buscar no sonho, na filosofia, na ciência e na magia, explicação pra essa religião. Flamengo, não há palavras com que eu possa definir.
Legal, essa música é do Luiz Airão, cara. Luiz Airão, um dos grandes compositores do Brasil. Cada música é lindíssima e o grande Rubro Negro fez esse hino em homenagem ao Flamengo. Um abraço pro Uruti do Cabo Sul, fazendo 80 anos, senhor Uruti. Alô, senhor Uruti! Toma juízo, hein? Tá na hora já, hein, senhor Uruti? Já passou da hora de ter juízo, hein? Vambora, então. Olha só, Rafinha, Maracanã lotado. As notícias do Mengão você vai trazer pra gente agora. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Ricardo Gigante Mazella, os ouvintes ligados neste show de bola, ou melhor, neste bate-bola nacional.
Que é um show de bola.
É verdade,
show de bola. Me responda, ele falou, mas você achou que ele cruzou ou chutou? Eu quando narrei o gol, eu fiquei na dúvida.
Já, ele mesmo vai falar.
Ah, que
ele
beleza.
Ele tentou fazer o cruzamento, já adianto. Falando sobre essa goleada de 6-1, a estreia do técnico Jorge Jesus no Maracanã, mais de 65 mil pessoas, o Flamengo conseguiu uma vitória elástica, a maior do Campeonato Brasileiro, teve a estreia do Rafinha, destaque na partida, parece que não sentiu a sua chegada ao Flamengo, essa transferência da Europa para o Rio de Janeiro, para o time carioca, foi substituído no meio do jogo, mas fez uma partida que deixa o torcedor do Flamengo otimista, porque jogou bem, principalmente no primeiro tempo, quando tinha mais gás na partida. O Flamengo chega a 20 pontos, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e consegue uma vitória elástica de 6-1, com gols de Bruno Henrique, 3 de Arrascaeta e 2 do Gabigol. Vamos escutar o técnico português Jorge Jesus falando sobre essa vitória, a primeira dentro de casa no seu comando.
O primeiro jogo no Maracanã era importante a equipa jogar dentro daquilo que nós temos vindo a trabalhar, as nossas ideias. Não sei se são melhores, se são piores, mas são ideias nossas que nós queremos implantar na equipa. E um dos aspectos é muita intensidade alta do jogo, porque é assim que nós trabalhamos. E hoje conseguimos fazer isso no jogo. Fomos uma equipa que entrámos muito forte, os primeiros 15 minutos. Não só temos feito o gol, mas também todas umas situações ofensivas com muita qualidade técnica e tática. É verdade, depois o gol cobrou-nos um pouco, houve ali 5 minutos que a equipa cobrou um pouco emocionalmente, perdeu-se ali até um pouco taticamente, começou a ficar mais baixa a última linha. Como ela está muito confiante e tem um andamento muito alto, ela continuou e o score não deixa dúvidas a ninguém, foram 6, mas com todo o respeito pelo Goiás, podiam ser 7 ou 8. Mas também é verdade que temos ainda muito melhorar.
É, Ricardo Mazella, talvez a maior mudança, vamos dizer assim, a maior surpresa do técnico Jorge Jesus, teve a linha adiantada, teve o time jogando mais à frente, o goleiro Diego Alves também jogando mais adiantado, como se fosse um goleiro de futebol de salão, mas a grande surpresa em termos de peça foi no meio campo. O Cuejá, antes da Copa América, era o jogador mais querido do Flamengo, ele junto com Everton Ribeiro. Só que na chegada dele, o Cuejá perdeu espaço, ele foi titular contra o Atlético Paranaense, saiu no segundo tempo e agora o Arão, ele começou jogando e foi muito elogiado pelo técnico Jorge Jesus. Vamos escutar o treinador português.
Ele é o patinho feio da torcida, para mim não é feio, para mim é o patinho bonito. Como são todos, e para além disso, eu estou a conhecer cada vez mais a grandeza deste clube. Esta torcida, como vocês dizem, né? A gente diz massa associativa. Esta torcida, e este clube não é só um clube, esta torcida no Brasil não representa só um clube, representa uma religião. E eu estou a perceber perfeitamente, cada vez mais, o que é este clube no Brasil, e por isso é que eu digo isso. Só espero que os adeptos, os torcedores do Flamengo, não escolham patinhos feios. Nós precisamos de todos, jogamos dois e três dias, e a equipa tem que ser rodada, não faço. Como fazem a maioria de alguns treinadores, não é a minha apologia, sai 11 e entra 11, comigo nunca vai acontecer. Na Europa ninguém faz isso.
Tá certo, então. Eu achei, antes de chamarmos o Márcio Guedes na sua primeira participação aqui no programa do Mundo da Bola, você que acompanhou a entrevista coletiva, você estava no Maracanã, você viu tudo, acompanhou tudo. Eu achei um cara bem equilibrado, eu gostei da entrevista dele.
Não, ele é bem lúcido, ele é bem tranquilo, ele falou que está implementando algumas mudanças, não disse que as mudanças são as melhores, mas ele vê o futebol dessa maneira, como boas mudanças, o jeito dele jogar, e o Arão principalmente como jogador que vai mais à frente. Ele falou isso também em entrevista coletiva, é um jogador que ele ofensivamente é muito interessante. Eu contesto um pouquinho a parte da marcação, e ele joga como se fosse um 5, né? Não, ele joga com a camisa 5 na posição de um 5 Arão. Talvez seja uma preocupação do torcedor do Flamengo, ou de quem assistiu a partida, o Flamengo jogar com Arão e sem o Cuejá, por exemplo, contra um Palmeiras, contra o Santos e tudo mais. Mas, no geral, o técnico Jorge Jesus é bem equilibrado nas suas falas.
Tá certo, então. 17 horas, 20 minutos, acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos cumprimentar ele, o Sinergia da TV e da rádio. Vamos em frente.
Márcio Guedes.
Márcio Guedes. E dobrada a vinheta. Que moral, hein, Caldinho? Vou ter uma moral dessa. Boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde, meu caro Márcio.
Que caro delícia.
Marcelo. O amigo andou aí sumido, hein? Fiquei com saudade.
É, mas eu tava tratando de uma trombosezinha, amiga.
Trombose?
É, meu garoto. É, meu garoto, você tem que ir na perna esquerda. Mas agora tá já com heparina, já tá com xarelto, já tá com anticoagulante, já tô ficando bom já. Voltando aos trabalhos.
Melhoras pro amigo, seja bem-vindo sempre. Eu também fiquei meio baleado no último fim de semana com a gripe. Tô um pouco melhor.
Uhum.
Mas olha, ô Mazela, eu gostei muito do nosso amigo Jesus, porque achei que ele foi ousado, ele não inventou nada, fez uma marcação alta, futebol mais veloz, um futebol que aproveitou melhor o Gabigol pela extrema, fez inversão de posicionamentos, e escalou, por exemplo, o Arão como primeiro volante, tirou o Cuejar, e fez coisas que outros treinadores jamais fariam, não teriam coragem de fazer. E escalou também na lateral esquerda, né, o nosso amigo Trauco, que era também meio amaldiçoado pela torcida, e o Flamengo deu um passeio no time do Goiás. Sofreu um pouquinho nos 20 minutos iniciais, porque como estava com a defesa um pouco escancarada, o time do Goiás tinha um contra-ataque veloz. Fez o gol, colocou a bola na trave, se fizesse 2-1 e se caísse a defesa, podia complicar, né? Mas acho que o Flamengo está com a fórmula certa, e por um detalhe muito, muito simples. Com o elenco que tem, o nosso amigo Jesus pode fazer isso, pode ser o luxo fazer isso, porque é um elenco qualificado de bons jogadores. Por exemplo, você pode imaginar, não, mas contra um time como o Palmeiras, contra um time contra o Grêmio, ele vai correr muito isso, vai, como correu ontem no começo. Mas o outro time, o adversário, vai correr muito mais também, porque o Flamengo não tem um belo time. Então, vai ser um jogo bonito, um jogo do Aicar, muito ofensivo, e eu acho que o Flamengo, na maioria das vezes, vai levar vantagem, exatamente, porque tem um elenco muito variado, quantidade, qualidade também, e eu estou achando que o Flamengo vai fazer uma belíssima campanha no brasileiro, não só no brasileiro, mas nas outras competições, em Copa do Brasil, Libertadores, etc. Então, acho que, mesmo levando em conta um time do Goiás que ficou muito atemorizado pelo Maracanã cheio e tal, achei que o Flamengo foi um belíssimo cartão de visita do técnico Jesus.
É, vamos esperar. O próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Corinthians, né, Rafa?
Isso, no próximo domingo, na Arena Corinthians.
Então, é lá. Então,
Tá mal, hein?
Venceu o CSA ontem 1-0, gol no finalzinho do Wagner Love. Mas, ô Márcio, eu conversava com o Rafael ontem, depois do jogo, lá na cabine da Nacional no Maracanã, e essa é a preocupação. Você falou até você ter um outro enfoque que eu não tinha pensado. O Flamengo corre risco, mas os outros também correm risco pela força do Flamengo. Mas eu não sei, o Cuejar tá, aparentemente, está forçando a saída dele do Flamengo. Agora,
mas não tem proposta, né?
Mas ele está, você vê que ele está forçando. E você não acha que ele, no lugar do Arão, perderia talvez um pouco ofensivamente, mas daria um equilíbrio maior, porque o Rafinha estreou muito bem. A primeira jogada do Rafael ontem, ele deu dois balõezinhos, saiu controlando a bola na cabeça. Ele ganhou a torcida ali, ganhou moral. Mas todos os contra-ataques do Goiás foram nas costas dele, inclusive o gol,
exato,
na puxada e a bola na trave. Então, exatamente, você acha que com o Cuejar, ou Cuejar, como queiram, indo, não daria uma sustentação maior para o apoio dele?
Daria, sem dúvida alguma. E não mudaria nada, nem o esquema, nem a disposição de jogo do Jesus. Eu acho que ele optou pelo Arão, porque parece que o Cuejar, estava meio desgastado, meio cansado pelos jogos anteriores, ele poupou um pouco o Cuejar. Mas o Arão cumpriu a missão dele ali e tal. Agora o Flamengo pode se preparar, que daqui por diante eu acho que vai jogar muito mais aberto. E se tiver um técnico adversário que saiba aproveitar isso aí, meter um gol na frente ou dois até, pode complicar sem dúvida alguma. Porque se um time sai na frente do Flamengo e cai na defesa, vai complicar. Mesmo com o Flamengo com os jogadores mais qualificados.
Rafael Monteiro e o Flamengo.
Resta saber se o ataque vai garantir a defesa, né?
É.
Tudo bem, né? Tomar 4 e fazer 5, tudo bem, né? O problema é que se todo jogo vai fazer 5.
Você,
né,
não era nascido, só eu, Márcio Índio, eu mais um pouquinho. A gente já tem 78 anos, gente, fica brincadeira. Olha só, 70, tô brincando. Olha aqui, ó. Eu me lembro, eu escutava na moleque, o time do Santos toma 3, mas faz 5. Será que seria a mesma coisa no Flamengo hoje? O time do Santos é a época do Pelé, Bengal, Coutinho, Pepe E aí vai.
Agora vamos falar sobre o nome da partida. Arrascaeta fez 3 gols, deu passe para mais 3, jogador que teve uma atuação impecável no time do Flamengo. E esse terceiro gol dele, quarto da partida e terceiro dele, ele tentou fazer um cruzamento pro Bruno Henrique, a bola bate na trave e entra. E ele confirma isso também agora em entrevista coletiva, logo após o jogo, e também fala sobre o esquema do técnico Jorge Jesus, o que mudou no seu futebol.
Sim, como eu falei, foi um grande jogo de todo o time, me senti muito bem, tento ajudar com assistência, o gol, estar perto, criar para meus companheiros, sair com a vitória sempre vai ser o mais importante. Bom, acho que o sistema dele vai ajudar o time que jogar, ele quer sempre ficar com a bola, pegar os caras lá em cima, então hoje fizemos isso e conseguimos fazer o gol. Ah, já falei, tentei cruzar para o Bruno que vinha lá no segundo pau, mas a bola entrou, então fui feliz.
O Flamengo também informa a quantidade de ingressos vendidos para a partida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira no Maracanã, 54.594 ingressos. 54.594 ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A carga total é de 61.197, ou seja, restam 6.603 ingressos.
Que já estarão esgotados, na minha opinião. Já
também acredito.
Finalmente, porque esse jogo já é super motivado com essa goleada estrepitosa do Flamengo aí, claro que aumentou até o interesse aí, considero o Flamengo inclusive favorito para classificação, é mais time que o Atlético Paranaense, vai jogar em casa, está com toda a moral. Agora, eu acho o seguinte, meu caro Mazera, a sua extensão de gol está espetacular, gostei muito da sua narração do gol do Flamengo. Agora, você corre um sério risco, sabia?
Qual é? Qual?
É o seguinte: antes de você terminar a sua narração do gol, o VAR anular o gol.
Ah, mas, ô Márcio, foi bom você falar nisso, que eu vou falar com os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, e vocês que navegam na internet, ebc.com.br, eu fiz isso no jogo do Vasco. Todo jogo que eu tô narrando, se é o gol, eu vou até o final. Se anular, anulou. Paciência. E eu narrei o gol do Pikachu, e achei um absurdo, inclusive, anular
absurdo,
o gol. Então, eu narro até o final, eu me enrolava no início, parava, ia, entendeu? Rafael, você tem razão, bora bater lá atrás. Aí é o seguinte, eu vou narrar até o final. Se anular, depois anulo, eu como VAR, eu anulo, entendeu?
Não, você está corretamente, tudo bem. Agora, você foi uma extensão tão grande que o VAR é tão, né? Podia correr esse risco aí de você, quando você terminasse a gol, naquele mesmo momento, você não era mais gol. O VAR já tinha dado, já tinha censurado e tinha anulado o gol.
Esse VAR é uma mala. Mas, Rafael, o que mais do Flamengo?
O Flamengo agora se prepara, tem 2 dias, hoje e amanhã, para enfrentar quarta-feira o Atlético Paranaense. Tem algumas dúvidas em relação à escalação. O Trauco continua no time titular? Não sei. O René, ele também elogiou bastante o René contra o Atlético Paranaense, mas colocou o Trauco contra o Goiás. No meio campo, o Arão provavelmente deve ser mantido e o de resto, deve ser o mesmo, o Rafinha, que deve estrear também na Copa do Brasil. Ele não jogou contra o Atlético Paranaense e deve ter sua estreia na competição na Copa do Brasil agora na próxima quarta-feira. O Flamengo precisa vencer. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Flamengo e Atlético Paranaense vai definir a vaga nos pênaltis. Se o Atlético Paranaense vencer, o Furacão passa de fase, Mazela.
Tá certo, então você tem razão. Eu fiz uma aposta com o Rafael e perdi aqui, viu, Márcio? Eu não estava lembrado. No gol do Arrascaeta, que ele cruzou e a bola acabou entrando, para mim ela tinha entrado direto. Ela pegou na quininha da trave, E acabou pegando na trave um pouquinho, mas pegou. Então, eu perdi um pastel. Eu perdi um pastel.
Completamente na trave. Não,
eu discordo. Completamente
inteira na trave.
Na quininha da trave. Eu estou apresentando o programa, vou falar do jeito que eu quiser. Bateu na quininha da trave e eu estou devendo um pastel ao meu amigo Rafael Monteiro. E, aliás, estou cercado de 2 futuros papais aqui, Rafa Monteiro e o Maurício Costa. Então tá bom, Rafinha. Daqui a pouco você volta, Rafa.
Voltamos, sim.
Tá legal, então. Márcio, segura aí. Já voltamos com muito mais no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, Campeonato Brasileiro Sub-20 em Volta Redonda, primeiro tempo já era, acabou. 2 para a equipe do Flamengo, 1 para o Fluminense, intervalo de jogo em Volta Redonda, o Flamengo vai vencendo o Fluminense por 2-1. Que vem agora, meu amigo Índio?
Momento Estádio.
É verdade. O nosso Sérgio Bocage traz as informações do tênis. Fala, Boca!
O sérvio Novak Djokovic manteve a escrita e, pela terceira vez em três finais do torneio de Wimbledon, levou a melhor sobre o suíço Roger Federer. Na final mais longa da história do Grand Slam de Londres, Djokovic venceu por 3-2, parciais de 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 e 13-12, depois de 4 horas e 55 minutos de partida. Djokovic salvou match points para ser campeão. A última vez que isso tinha acontecido foi em 1948. Foi a primeira vez nas últimas 71 finais que o vencedor conseguiu uma reação como essa. Djokovic repete as vitórias de 2014 e 2015 sobre Federer e chega agora, aos 32 anos, a 16 Grand Slams na carreira. À frente dele estão Rafael Nadal, com 18 e 33 anos, e o próprio Roger Federer, com 20 e 37 anos de idade. Na final feminina, uma campeã inédita. A romena Simona Halep, finalista pela primeira vez, conquistou o torneio de Wimbledon ao derrotar na final a heptacampeã Serena Williams. O jogo durou apenas 55 minutos e Halep venceu por 2-0 num duplo 6-2. Serena viu adiado pela terceira vez atingir seu 24º título de Grand Slam, um recorde entre as mulheres. Desde a volta às quadras em 2018, após se tornar mãe, ela ainda não foi campeã. E quem também festejou nesse fim de semana foi o brasileiro Thiago Monteiro. Após bom desempenho em Wimbledon, quando se classificou no qualifying para a chave principal, ele conquistou no sábado o Challenger de Braunschweig, na Alemanha. Com o resultado, Thiago sobe 26 posições no ranking e, nesta segunda-feira, será anunciado como número 87 do mundo, de volta ao top 100, depois de 17 meses de ausência. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Boa, nosso Boca, nosso Boquinha. Fala, Boquita. Agora tá sacando, fazendo voleio, tá demais o nosso Boca. Eu torci pro Federer, mas acabou no Federer, mas acabou não dando certo. Você tem um detalhe interessante, Maurício, em relação ao Maurício Costa. Boa tarde.
Boa tarde.
Em relação à decisão feminina,
eu não sabia. O Bocage falou sobre a romena Simona Halep. Para quem não conhece a história dela, a Simona Halep, ela tinha um peito muito grande. Era muito grande mesmo. E ela tirou para melhorar o rendimento dela dentro de quadra. E deu certo, né? E tanto que ela realmente melhorou o rendimento dentro de quadra. É uma história muito interessante. Ela já jogava muito bem profissionalmente, chegava às finais dos torneios de tênis, mas depois disso o rendimento dela melhorou ainda mais.
Interessante. Você gosta de tênis, Márcio Guedes?
Nossa, acompanhei razoavelmente. Não me surpreendi muito com essa vitória do Djokovic, não, que é um grande tenista, costuma surpreender. E está na top de linha aí. Tranquilo, foi um jogo espetacular, um tanto quanto cansativo, né? Para quem jogou e para quem assistiu, mas um show de tênis, né?
Tá certo. E a Serena dançou, né, coitada?
A Serena, e foi rápido, né? Vou te contar, é difícil um jogo de tênis durar 55 minutos, né?
E a Serena, e não é em cima de qualquer uma, da Serena Williams, quer dizer, então foi interessante. Você quer ficar mais feliz agora, Márcio?
Vamos lá.
Bom, quem é que vem agora, hein, Dô? Em homenagem ao seu Márcio Guedes, vamos falar do Botafogo. E quem chega com o Botafogo? Mas você, depois dessa indicação, nossa, cara, impressionante. Tô vendo aqui a da Simona Halep aqui a foto, mudou bastante. Mas depois eu vou falar sobre isso. Botafogo, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Obrigado, só tenho isso a falar. Não, brincadeira, é porque eu tô imitando o jogador do Botafogo, Alex Santana, que foi eleito o melhor da partida ontem pela TV Globo na transmissão do craque do jogo. E ele, para não ser mal educado com a Rede Globo, com o Fernando Saraiva, que era o repórter, entregou o prêmio, né, o troféu de melhor do jogo, ele só respondeu obrigado. Porque os jogadores do Botafogo estão em um protesto, em frequente protesto, desde a parada da Copa América, não estão dando entrevistas. Devido aos salários atrasados, conversando com algumas pessoas ligadas à diretoria do Botafogo, elas dizem que a situação está muito complicada, que o relacionamento dos jogadores com a diretoria não é um relacionamento bom, que há uma esperança de ter um choque, de entrar o dinheiro, de um investimento, mas que isso não existe essa confirmação. Mas o fato é que o Botafogo ainda está com os salários atrasados e ainda há esse protesto.
Bom, Márcio, eu dei essa entrada com o Maurício Costa. Na realidade, eu quero a sua opinião em cima do atual momento do Botafogo, um empate também diante do Cruzeiro ontem lá no Mineirão.
Olha, o problema é o seguinte, tem muitos clubes grandes do Brasil com problemas de atraso, pagamento de salário, incluindo o próprio Cruzeiro. Mas o Botafogo é mais dramático porque foram gastas verbas antecipadamente em 2017 e tal, e chegou agora no último ano, você fica sem dinheiro, patrocínio, não se confirmaram algumas renovações, e aí você fica sem dinheiro mesmo, parou tudo, teve a Copa América, né? Agora, há sempre a esperança aí de que os irmãos Moreira Salles, breve, eles arrumem um jeito de uma nova gestão, que possa, a princípio, pelo menos, injetar algum dinheiro. Mas a torcida espera, até agora não se concretizou. Agora, eu não entendo muito, Omar, essa questão de não falar para a imprensa. É uma medida de paz. O que a imprensa tem com isso? Nada. Por que o silêncio?
Mas acho que é uma forma... O que eles pensam é o seguinte... Quem fala com a imprensa são os jogadores, né? Que a imprensa ela vai fazer a intermediação entre o clube e a torcida. A torcida não tem notícia sobre o clube, a torcida não escuta os jogadores. É uma forma de você atingir, de alguma forma, de alguma maneira, a torcida do Botafogo para tentar pressionar a direção. Do torcedor falar, a gente quer saber a notícia do Botafogo, a gente quer alguma coisa. Eu não estou dizendo que é a maneira mais correta, mas assim, tentando entender por que os jogadores do Botafogo estão sem falar com a imprensa. Eu acho que eles não querem atingir a imprensa em momento algum.
Mas, isso... Maurício, é o seguinte, isso aí não adianta, porque o dirigente fala, o técnico está falando. Você tem outras formas de noticiar o que está acontecendo num clube de futebol, especialmente como o Botafogo. Então, eu acho que é uma coisa inócua, na minha opinião.
Por exemplo, quem é que paga a maior parte do dinheiro que o Botafogo recebe é da TV Globo, direito de transmissão. Se a TV Globo não tem, por que cobrir o Botafogo? Por que a TV Globo vai pro Botafogo? Se ninguém vai falar. Então, pode ser uma forma até de pressionar a diretoria, porque aí a TV Globo vai pressionar o Botafogo. Olha só, a gente deu dinheiro, a gente paga pro teu time jogar, e a gente tá precisando de material, e vocês não vão fazer nada? Pode ser uma forma de pressionar a diretoria.
Não adianta nada. Se não tiver dinheiro, não adianta absolutamente assim, nada.
Existe também a possibilidade, e essa pessoa já falou comigo, inclusive jogadores de Botafogo começarem a fazer greve de treino.
A ideia também é assim, se não me pagam a imagem, por que eu vou me expor? Esse é o pensamento.
Mas acontece o seguinte, eles são jogadores, a maioria do Botafogo, jogadores de médio calibre, que eles podem acabar se prejudicando a si próprios. Se fossem grandes craques, não. Mas no caso do Botafogo, cá pra nós, 80% dos jogadores ali são jogadores que não têm grande projeção. Para eles vai ser pior se ficarem à deriva, vão acabar jogando um clube de médio porte e tal. O Botafogo para eles é muito importante. Então eu acho que essa medida aí pode gerar até antipatia junto do torcedor. Se o Botafogo começar a perder, ficam ganhando. O resultado ontem foi bom e tal. Aliás, vamos ao jogo de ontem. Achei que o jogo de ontem foi muito ruim, muito chato. O Cruzeiro foi muito tímido, não agrediu como deveria um time de ponta como o Cruzeiro jogando em casa. E o Botafogo tem aquele esqueminha de tocar a bola para o lado, teve a retenção de bola quase 70%, mas um ataque muito sem força, raramente deu chute a gol, só teve uma grande chance nos pés do Pipão no finalzinho, podia até ganhar o jogo. Mas o Botafogo com esse esquema não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se esses novos contratados derem alguma força ao ataque, né, caso esse Vitor, o que mesmo, hein?
Esse novo jogador do Botafogo, Vitor Rangel
e o Birubiru também, aí pode ser que aconteça alguma coisa. O Botafogo está bem armado na defesa, é uma defesa que toma poucos gols, mas vários jogos o Botafogo também deixa de fazer. Então, é um jogo que... O mais importante é que empate contra o Cruzeiro, Mineirão, é sempre um bom negócio. Tanto que é que o Botafogo ontem pulou para o G6. Quer dizer, se o campeonato terminasse hoje, aquele velho papo, se o campeonato terminasse hoje, o Botafogo está indo classificado para Libertadores, apesar desse elenco tão limitado. Mas acho que tem muita coisa que mudar no esquema do nosso Barroca aí, inclusive em relação à construção e criação de jogadas de ataque.
Tá certo, então. 17 horas, 41 minutinhos. Já voltamos. Vamos dar uma paradinha com muito mais aqui no programa da rádio mais querida do Brasil, programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Ricardo Mazella.
Não pode você aqui na Nacional ficar de fora. 17 horas 43 minutinhos. Vamos em frente com o programa No Mundo da Bola. Nem pensar ficar de fora. Sempre com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. O que que vem é o seu, índio. É o seu. E é o dele também. É o dele. Tá chegando agora o meu amigo Maurício Costa.
Maurício Costa.
Mergulha na notícia.
Olha, Mazela.
E o Vasco quer anular o jogo contra o Grêmio?
Você que não estava no planeta Terra nesse fim de semana, ainda não sabe, o Vasco foi extremamente prejudicado.
Você, eu ou você?
Não, você é ouvinte.
Ah, bom.
Você, qualquer um. O Vasco foi extremamente prejudicado contra o Grêmio. O Vasco chegou a abrir 2-0 contra o Grêmio lá na arena do Grêmio. Um gol, um bonito gol do Pikachu, inclusive. E o árbitro Rodolfo Toschi Marques, ele foi chamado no VAR e marcou uma falta do Rossi em cima do jogador do Grêmio. Uma falta que para mim não existiu, essa é a minha opinião, cada um tem a sua opinião. E aí o árbitro foi lá e anulou, deu a falta. Depois o Grêmio virou a partida 2-1. E o Vanderlei Luxemburgo falou sobre esse lance. Isso eu vou chamar o Vanderlei Luxemburgo, que depois eu vou dar as notícias do que pode acontecer daqui para frente. Vamos ouvir o Luxemburgo.
Não tirar o mérito do Grêmio. O Grêmio é uma grande equipe, tem grandes jogadores do Grêmio. Mas 2-0 faz uma baita diferença no início do segundo tempo e o Grêmio tem que se expor para buscar o resultado. Eu estive numa palestra na CBF e o Gaciba estava lá também fazendo palestra, mostrando os percentuais das coisas de acertos, né? Mas os percentuais de erros, né, que tem acontecido, você tinha uma pessoa para interpretar ou duas ou três, que era o Bandeira e o árbitro. Agora você tem mais quatro ou cinco fora, que eles se juntam e aí fica lance interpretativo, cada um com a sua opinião e divergindo. E você vai embora para casa com um resultado ruim. Você fica 10 dias concentrado. Vem para cá, um lance que não aconteceu absolutamente nada, não teve falta, não teve interferência. E mais, além dele não dar o gol, ele tirou o Rossi do próximo jogo e deu cartão amarelo para toda a minha equipe. E acontece o seguinte, Gaciba, eu tenho certeza que na próxima semana, ele vai estar, na próxima rodada, vai estar escalado para um outro jogo.
O Vanderlei, ele resumiu muitas coisas. Por exemplo, o árbitro do VAR, quando o Vanderlei fala assim, eu tenho certeza que ele vai estar no próximo jogo. O árbitro do VAR era o Paulo Roberto Alves Júnior. Para quem não sabe, é o mesmo árbitro que estava no jogo Botafogo e Palmeiras, que deu problema do VAR também. Que o nosso querido
Márcio Guedes estava no campo.
Que o nosso querido Márcio Guedes lembra muito bem daquele lance do pênalti que o Deyverson em cima do Deyverson. Então, quando o Luxemburgo fala assim que ele vai estar no próximo jogo, ele vai estar no próximo jogo, porque já aconteceu com o Botafogo e agora aconteceu com o Vasco. Falando sobre o que o Vanderlei Luxemburgo falou, são 5 pessoas para interpretar o lance. E aí vem, não toda a discussão, mas uma das grandes discussões, se não a grande discussão do VAR. Interpretação. Vamos lá. Eu li o protocolo do VAR hoje praticamente inteiro, e nos princípios do protocolo do VAR da CBF está lá, no princípio 5, a decisão original dada pelo árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada. Claramente errada. E aí tem, o que são decisões revisáveis? Item 3, os gols, impedimento, posição e ofensa, ofensa pela equipe atacante nas jogadas que levam ao gol ou bola fora de jogo antes do gol. E mais o item 5.1.9. Uma decisão só pode ser alterada se as imagens mostrarem um erro claro ou se uma ofensa, incidente grave, não for percebida. Ou seja, não, a decisão foi correta, mas sim, a decisão foi claramente errada. Por tudo isso que a gente leu aqui, pelas discussões, a decisão não foi claramente errada ou correta. Foi um lance de interpretação. Não existe nada claro no lance do Rossi com o jogador do Grêmio. E ainda há uma outra discussão. Nos princípios do VAR, no item 11, está escrito: há um período máximo antes e depois de um incidente que poderá ser revisto. Mas não diz quanto é esse período máximo. Porque depois do lance do Rossi, que para alguns foi falta, para outros não, o Vasco ainda tocou a bola no mínimo umas 10 vezes ali para o Pikachu entrar e fazer o gol. E aí, quando que se origina o lance? Bom, diante de tudo isso, o Vasco deve entrar no STJD, pedindo uma revisão ou uma suspensão da partida. Isso ainda não está completamente definido, mas o Vasco deve sim pedir a anulação desse jogo contra o Grêmio.
Márcio, o que, que você tem a dizer sobre isso?
É muito chororô, né? Mas é brincadeira. Chororô, no caso aí do nosso Maurício, que é torcedor do Vasco, é inteiramente procedente, porque eu concordo com tudo. Não vi falta. Achei que mesmo no lance duvidoso, a bola prosseguiu, o lance do Pikachu foi muito bonito. Jamais o VAR podia interferir nesse tipo de jogada. Não há protocolo no mundo que autoriza o VAR a entrar nesse tipo de jogada. Acho que o VAR tem que se limitar, já falei várias vezes isso, se a bola entrou ou não, uma mão na área, se no caso pênalti ou não, uma agressão não vista pela arbitragem, um impedimento escandaloso não marcado, alguma coisa assim, muito pontual, mesmo que seja levemente interpretativa, mas seja uma coisa muito, um erro muito desastroso. Agora, isso foi falta, não foi, até mesmo pênalti. O VAR, às vezes, desautoriza o árbitro, que acha que é pênalti, e o VAR diz que não, e vice-versa. Peraí, isso é a primeira interpretação de quem está em campo. Eu acho os árbitros de campo têm que ter mais autoridade para eles deixarem bem claro que eles são a maior autoridade, maior que o VAR. Os árbitros hoje ficam com a mão assim, afastando os jogadores e pedindo eles esperarem, como se fossem todos eles subservientes aos carinhas que estão lá no VAR. Isso aí tira a autoridade deles, é muito ruim pro futebol. Então acho que o Vasco foi claramente prejudicado. Agora, não vejo a menor chance de anular o jogo, de voltar atrás, nada disso. O caso do Botafogo teve um erro de direito muito mais grave, de fato, e não aconteceu nada. Então, para mim, vai continuar tudo como antes. O Vasco fez uma boa partida, merecia pelo menos um empate, mas perdeu.
Concordo com tudo que você falou. Concordo com tudo.
Eu também concordo com o Márcio. Eu acho muito difícil o Vasco conseguir anular essa partida se do Botafogo não foi anulado do Vasco.
A única coisa que eu acrescentaria, o Márcio falava do. Os árbitros de campo estão se escondendo muito atrás do VAR. O que o VAR fala, eles estão aceitando direto.
E o protocolo deixa claro que não deveria ser assim.
É o contrário. O cara fala, eu achei que foi pênalti. Vai lá e dá uma olhada, bonitão. E o cara não acaba seguindo o que o VAR está falando. Então, ao contrário. Rapidamente, o Flamengo faz 3-1 no Campeonato Brasileiro Sub-20, cobrando pênalti, que aconteceu realmente, porque quando marca um pênalti a favor do Flamengo, sempre aquela dúvida que foi ou não foi, não, dessa vez foi realmente um pênalti claro e acabou acontecendo o terceiro gol do Flamengo. Maurício.
Ainda sobre o Vasco e sobre o VAR, o Vasco ainda reclama de uma não expulsão do Tassiano por uma falta em cima do Richard, que ele vai por cima no tornozelo do Richard, recebe o cartão amarelo, e aí vem, se o Rossi tomou um cartão amarelo por essa falta, que muita gente acha que não foi falta, o Tassiano deveria ter sido expulso.
Eu falei isso na narração. Falei na narração isso.
E o VAR não chamou, e o Tassiano, que poderia ter quebrado, inclusive, o tornozelo do Richard, só recebeu o cartão amarelo. Bom, sobre o jogo, como o Márcio Guedes falou, o Vasco parece, né, que melhorou nesses dias em Foz do Iguaçu, e o próprio Vanderlei Luxemburgo fala sobre essa evolução do time do Vasco. Vamos ouvir.
Eu acho que é uma evolução, o time tá... É uma outra equipe, o Renato vem falar comigo, que é amigo de muitos anos, falou, cara, é outro Vasco. A questão não é só time, é toda a recuperação de um processo que vem sendo corrido há muito tempo, né? Então a gente fica satisfeito, que é um trabalho conjunto. Você fala assim, é o Luxemburgo? Não, o Luxemburgo é o técnico. Está junto com a diretoria, com o diretor executivo, com o presidente, estamos conversando, existe um processo crescente no Vasco, dos poderes estarem juntos, entendendo o que é o Vasco da Gama, como é o Vasco da Gama, que eles conhecem muito mais do que eu. Estou lá agora, já eu comecei profissionalmente lá, mas eles são vascaínos, né? Então, esses poderes, pelos interesses do Vasco da Gama, acho que o Vasco tem aí tudo para esse ano sofrer, mas se manter na primeira divisão, ver se olha para cima alguma coisa, e caminhar, porque eu acho que o Vasco está num caminho de franca recuperação da grandeza do Vasco. Acho que isso é muito importante.
Tá aí. O Vasco pega o Fluminense agora no fim de semana, sábado, 11 horas da manhã, em São Januário. E não vai ter o Rossi. Não vai ter o Rossi, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. A possibilidade do Marrone ser titular no time do Vasco da Gama deve ser a única alteração em relação ao time que enfrentou o Grêmio. Oi, Márcio.
É sábado às 11 da manhã, é isso?
Isso.
Nós estamos escalados, você não. Você vai ligar a Rádio Nacional para me escutar, viu?
Eu nunca me lembro de nenhum jogo sábado às 11 da manhã. Teve já nesse horário, sábado?
É um horário novo, não tinha mesmo não. Sábado, 11 da manhã, primeira vez, viu?
É, eu tenho uma festa junina 3 horas da tarde, viu?
Dá tempo.
Dá tempo, tranquilo.
Dá tempo você ir pra casa, trocar sua roupa, fazer aquele negocinho do chapéu de palha, botar aquela roupinha.
Pintar o dente de preço.
Estalinho. Exatamente, colocar aquele balãozinho na mão.
Imagina o Maurício dançando quadrilha. Olha a chuva, caminho da roça, lá. Olha a cobra, sai correndo, mas a cobra e tal.
Tem a de abrir e fechar a rodinha, tem isso?
Tem também, fecha a rodinha, abre a rodinha, aí gira, aí vai casar, tem tudo isso. É legal, eu me amarro em festa junina. O índio geralmente era o padre. Oi, fala. Se você fazia. Cadê o Márcio? Falei com... você gostava de o quê? Qual a dança que você mais gostava? Você mais gritava quando na festinha? Era cobra? Olha a cobra!
Eu ficava de Miguel olhando só.
Eu gosto do Anavantu.
As moças mais bonitas e tal. Agora, nunca subi em pau de sebo, nunca.
Você é fantasiado, Márcio? Você é fantasiado?
Roupinha mais colorida, uma camisa quadriculada, assim.
Você não botava. A sua mãe não botava remendo na sua calça, não?
Não, minha mãe não ia, eu ia com as amigas e amigos no colégio.
Imagina quando você era mais velho. Os olhos verdes já brilhavam
aquele
mais.
Aquele lenço com caixa de fósforo, né?
Lenço com fazendo a gravata com lencinho pra prender a gravatinha, tal, caixa de fósforo e tal. É impressionante. Imagina o Márcio dançando a quadrilha.
Eu já subi em pau de sebo.
Já conseguiu?
Consegui.
É difícil, hein?
É difícil.
Você não escorregou, não?
A gente, na verdade, a gente fez uma pirâmide. Foi um em cima do outro e a gente conseguiu pegar.
Você como fortão, você ficou a base da pirâmide.
Eu fui a base, é verdade.
Eu imaginei. Rafinha jamais pode ser a base, nem eu, né, Rafinha?
É verdade.
Não teria chance, não. Bom, 17h50, acabou o programa, a gente fica falando essas coisas aqui de festa junina e tal. O Márcio já falou do Vasco. Solta agora, índio, solta agora. É, o Fusão, quem fala do Fluminense é o Rafael Monteiro.
É, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do meia Nenê, ele estava no São Paulo, fez a rescisão do contrato, desembarcou hoje no Rio de Janeiro, passou por exames e fechou contrato com o Fluminense até 2020. Ele vai ser apresentado mais tarde no jogo contra o Ceará, partida que vai começar às 8 horas da noite no Maracanã. Então, novo reforço do Fluminense. Em relação a essa partida contra o Ceará, o técnico Fernando Diniz não vai ter à disposição o Alan e o Ayrton suspensos, Matheus Ferraz e Mascarenhas machucado, e o Luciano, que está com esse problema, se vai ou não vai sair
já pode ir
do
embora.
Fluminense.
Vai logo.
Mas, por outro lado, ele vai contar com os dois retornos, na verdade, com o Gilberto e o Digão, jogadores que vão voltar à equipe do Fluminense. São retornos importantes para a equipe tricolor. O provável time do Fluminense deve ser o seguinte: Agenor no gol, na direita é Gilberto, dupla de zaga Digão e Nino, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Yuri Lima, Daniel e Paulo Henrique Ganso, no ataque Johnny Gonçalves, João Pedro e Pedro. O Fluminense se encontra na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 9 pontos conquistados. Em caso de empate, sobe 2 posições, consegue a posição, passa, na verdade, Vasco e Cruzeiro. Então, pelo menos o empate seria importantíssimo para o Fluminense nesse campeonato brasileiro na 10ª rodada. Mas ela...
Tá certo. Márcio, reta final do programa, eu quero a sua opinião sobre o Nenê no Fluminense.
Pode ser um bom reforço até, mas é jogador a minha boba, né? Não tem problemas físicos e tal. Ele junto com o Ganso, não sei se vai funcionar, vai ter que revezar um pouco. É difícil dizer, mas no futebol atual, o Nenê pode ser até um reforço mesmo, porque na bola parada ele é eficaz e tal. O Fluminense agora tá com um bom ataque, na minha opinião. Você tem lá o Ione Gonzalez, tem o João Pedro, O Fluminense precisa melhorar a defesa, principalmente a questão do gol. Para mim, não está resolvido ainda, não. Hein?
Tá certo. Márcio, um bom abraço. Bom falar com você de novo na minha volta ao programa. Um abraço. 17h58 agora. Marcinho, um abraço para você, hein?
Um abraço carinhoso.
Até mais tarde.
Eu imagino o Márcio fantasiado de festa junina, aquele chapéu de palha.
Vem hoje no programa da TV Brasil.
Só olhando as moças bonitas passando. Tá certo.
Pulando fogueira.
Tomando um quentãozinho, comendo milho. Tá bom, Márcio. Você é um sucesso, viu? Tá legal.
Um abraço pra você, amigo.
Um abraço. Tchau, tudo de bom, cara. Amigo, um abração. Tá aí. Chegamos ao final do programa da Bola. 25 minutos no segundo tempo, em volta redonda, Campeonato Brasileiro Sub-20.
Teve um pênalti pro Flamengo que não foi 3,
só você viu. Flamengo 3, Fluminense 1. O Flamengo sobra do jogo e se apertar, dá outra goleada.
Quem, o número do que você não tá gostando?
Esse baixolinha correndo aí, de perna curta, tendo o seu número. Que é o número dele? Quer ver o número dele aqui, ó. Número 8. 8 tá jogando nada no Fluminense. Rafinha, um abraço, hein?
Grande abraço, Mazela.
Amanhã tem retorno seu ou não?
E o presente? É, presente do bebê.
Os retornos.
É, os retornos. Não, os retornos. Gostou do presente que eu te dei, do filhinho? Boa. Do Rafa Júnior?
Show de bola.
É só uma lembrança
aí pelo presente.
Obrigado, Mazela. É isso aí, gente. Um beijo carinhoso pra todos vocês. Obrigado, Índio. E a você em todo o Brasil pelo carinho. E aqui no Rio de Janeiro em especial, com mais um programa no Mundo da Bola. De volta amanhã. Eu estaria atropelando tudo. Tchau, Brasil.